Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
Um desporto de combate pode ser praticado por mulheres? A pergunta deixou de fazer sentido num tempo em que as modalidades se abrem em todos os géneros, nesta busca pela igualdade de todos para todos. Não há limites, não há barreiras, não há obstáculos. Falar em segmentação poderá ser uma forma de retrocesso no muito que se ganhou em tempo de liberdade. As novas gerações entendem isso, nasceram com essa mentalidade dentro delas. Rita Marques, um dos novíssimos valores do Karaté, nunca teve medo desse desafio e nunca teve dúvidas quanto ao que queria praticar. Com disciplina, rigor e força, vai trilhando um caminho de vitórias no Karaté, de conquistas, de lições para uma sociedade que ainda tem dúvidas sobre a igualdade no desporto. Ela mostra que sim e espera que um dia o Comitê Olímpico também o reconheça, não só a ela, mas a todos os que praticam o Karaté. Qual é a tua primeira memória do Karaté?
Eu lembro-me de estar... Eu comecei o Karaté no infantário, tinha 3 anos.
E porquê o Karaté? Lembras-te disso?
Foram os meus pais que me
colocaram... Porque geralmente
colocaram...
as meninas são no balé e os meninos são no Karaté.
Sim.
Pelo menos era.
Sim, agora, sim. Mas havia várias estas atividades extracurriculares no meu infantário e os meus pais decidiram meter em várias. Tinha ginástica, tinha... Karaté, tinha várias coisas e pronto, o Karaté foi uma delas e eu sempre gostei e a minha professora do infantário dizia aos meus pais que para eu não deixar o Karaté porque via que eu tinha alguma coisa de especial e quando eu fiz 6 anos, era para ir para a escola primária, já não podia andar no infantário, ou seja, os meus pais perguntaram-me se eu queria continuar e eu disse que sim, então pronto, estou desde aí no meu... de hoje, que é atualmente Centro de Karaté Gojo Rio do Porto.
Desde, então, desde muito nova, nunca deixaste, nunca interrompeste?
Nunca, nunca, nunca.
Isto trabalha-se por graus também, ou seja, vai subindo de categoria. Como é que foi feito este percurso?
Quando és mais nova, no início não pensas muito na competição, é mais pelos cintos, quando és mais pequenina pensas, quero alcançar este cinto. E depois quando o meu sensei, ou os senseis veem que tens mais potencial, começam a puxar por ti mais e veem que consegues ir a competições, eles propõem aos pais e aos atletas irem às competições e depois começas a ir às competições. Depois depende de pessoa para pessoa se quer continuar com as competições ou se quer deixar as competições e seguir só o Karaté para evoluir o cinto, os conhecimentos, tudo mais.
Tu decidiste as competições?
Eu decidi as competições.
O que é que tem então as competições tão especial para deixar essa coisa dos cintos para de lado?
Que eu sou uma pessoa competitiva e gosto dessa, como é que eu ia dizer, de sentir a adrenalina quando estou nas competições e gosto de sentir o espírito que é também e pronto, foi basicamente isso que me levou a continuar.
O Karaté é um desporto muito individual?
Sim, é muito individual, mas também temos o... em equipa, mas o Karaté é um desporto muito individual.
E individualista também?
Individualista não, acho que não, porque nós nunca conseguimos evoluir sozinhos, precisamos sempre de alguém, principalmente os nossos senseis e colegas e pais a ajudar-nos, e eu acho que sozinhos nunca iremos chegar onde realmente se calhar queremos, assim ao alto nível, mas sim, é um desporto muito individual porque és tu que estás dentro do tatame, que é o tapete onde se faz as catás e comitê e tudo mais, é onde treinamos e és tu lá dentro, não é mais ninguém. Então eu acho que é um desporto muito individual por causa disso, mas não é individualista.
Diga, que logo nós vamos deixar isto para estar comigo, para a volta do fogo e a bicicleta.
Tenho afinidade para nós e agora o desceto, então agora o meu porque foi ao treino onde ganhei, mas...
Lembras-te da primeira competição em que sentiste mais responsabilidade?
Mais responsabilidade.
Ou seja, quando passas aquela fase em que estás a competir de uma forma, ok, vou experimentar, para algo de eu quero ganhar e vou fazer isto à séria para ganhar. Lembras-te qual foi esse momento? Há aqui um momento de viragem nesta tua forma de ver o karaté e a competição?
Eu tenho várias competições em que eu sentia um nível de ter mais responsabilidade. Por exemplo, quando fui convocada para o Mundial, senti uma responsabilidade gigante em tentar representar o meu país ao meu alto nível. Foi a minha primeira vez na seleção.
Tinhas que idade?
Tinha 14.
Uhum.
E também senti em competições, por exemplo, também com a seleção europeu, porque era também o meu primeiro europeu e queria mostrar a Portugal e a colegas meus que eu era capaz de fazer história e que era capaz de ganhar. E também senti em outras várias, mas eu penso que cada competição que passa sinto que há mais responsabilidade em mim, porque sinto que estou cada vez a evoluir mais e quero evoluir mais, e sinto que essa parte da responsabilidade é importante para o crescimento.
Até porque vais crescendo em termos de idade, vais crescendo em termos de técnica, vais crescendo em termos de visibilidade, porque o teu nome aparece cada vez mais também nas notícias devido aos prémios que vais conseguindo. É um crescimento que é feito a todos os níveis, tudo isto com 15 anos, num meio escolar, diria eu, que se calhar não entende muito bem esta tua predisposição para o desporto, porque se calhar as atenções estão voltadas para outras coisas. Os teus colegas entendem esta tua dedicação ao desporto ou não entendem?
Sim, eu acho que os meus amigos percebem. Sim, os meus amigos...
Corrigiste-me bem, não são colegas, são amigos. Porque os colegas podem não entender, sim, mas os amigos vão sempre entender, não é?
Sim, os meus amigos percebem como, tipo, perfeitamente, e eu sei que eles me apoiam em tudo e sei que eles vão estar lá para mim quando eu precisar. Sei que eles, sempre que eu ganho, eles mandam mensagens e tudo mais, e eu sinto felicidade dentro de mim porque parece que eles sentiram um orgulho por mim. E são, antes eles eram estranhos, que eu nunca tinha conhecido na vida, passaram a ser amigos e depois já é quase alguns família.
Mas são amigos que foste conhecendo nestes campeonatos, foste conhecendo em provas, ou são os amigos da escola que também conseguem acompanhar?
Tenho dos dois. Tenho da escola e também tenho muitos amigos que fiz no karaté. Também sou muito grata pelo karaté por causa disso que eu fiz. Pessoas muito importantes agora e que me fazem rir, fazem tudo, e eu gosto muito dessas pessoas.
Fala-me um bocadinho da tua rotina, ou seja, estás no 9º ano ou 10º ano?
10º.
Estás no 10º ano. Fala-me um bocadinho das tuas rotinas que combinam com a escola, mas que não deixam de lado o karaté e os treinos.
Eu tento sempre conciliar os dois, porque foi sempre que os meus pais me disseram: o karaté não vai influenciar na escola, mas também a escola também não pode influenciar no karaté. Então eu tento sempre estudar e estar atenta às aulas para conseguir apanhar toda a matéria, por exemplo, e depois tentar guardar esse espaço, por exemplo, de tarde, quando tenho tardes livres, ou manhãs, tentar fazer treinos, e nesse espaço, quando tenho um tempinho para estudar entre treinos, vou estudar. É tentar sempre conciliar para que um não deixa e o outro também não... Também não fico lá em cima. Eu também não quero que a escola esteja cá em baixo e o karaté em cima, ou a escola cá em cima e o karaté em baixo.
Tens conseguido manter esse equilíbrio?
Sim.
Isso é o fundamental.
Sim, sim.
Estás em que área de influência de disciplinas? Estás desporto, humanidades, matemáticas?
Estou com ciências de tecnologia.
Ciências de tecnologia.
Com biologia.
Com biologia.
E fisicoquímica.
É isso que queres seguir? Para além do karaté? Ou o karaté é só e única e exclusivamente a tua saída profissional e isto é...
Não, eu acho que eu não tenho muito uma profissão assim de sonho que queira seguir. E se me perguntar agora o que é que... Eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu segui esta área porque acho que era a que se enquadrava mais em mim em termos de gostos pessoais. E pronto, foi por isso que eu segui esta área.
Fala-me um bocadinho também depois deste percurso de competições que tiveste com uma série de parceiras que foste conhecendo e trabalhando com elas, e que cada competição é uma aprendizagem nova. Com cada atleta se aprende qualquer coisa de novo. Uhum. Sentes isto?
Sim, muito. Os meus colegas de treino, eu aprendo todos os dias com eles e sempre que faço alguma coisa e eles estão-me a ver, eu pergunto, ah, o que é que achaste? E eles corrigem-me e eu ouço as correções deles e do meu senso ainda mais ouço, ou tento pelo menos ouvir. E eu sinto que é bom ter essas pessoas de perto para conseguir saber, porque às vezes nós estamos a fazer uma coisa mal e não sabemos estar assim tão mal, porque às vezes está mal, nós não temos essa noção. E depois alguém que está-nos a ver de fora, por exemplo, com amigo ou sensei, diz, isto está mal. E tu apercebes-te que se calhar não estavas naquele caminho, certo?
E com esta partilha vais percebendo então que todos vamos crescendo e construindo melhores atletas.
Correto, sim.
A tua família é muito importante também. Nós tivemos a oportunidade de a conhecer, porque ela veio contigo aqui.
Sim.
É uma base também fundamental para te ajudar neste processo, que não, muitas vezes não é fácil, acredito eu, porque é de muitas viagens, de muito... Nos períodos em que, se calhar, os teus colegas estão a descansar e tu estás num outro país qualquer a treinar e a competir, é uma base fundamental a tua família?
Eu acho que sim, pela disponibilidade que eles me dão e têm dado para competir fora do país, porque não basta competir em Portugal, eu acho que temos de sair, porque é lá fora que encontramos os atletas de alto nível e aprende-se, na minha opinião, muito mais. E eu agradeço-lhe muito pela disponibilidade que me dão para fazer essas viagens e por virem comigo.
O que é ser número 1 do ranking WKF?
WKF, sim.
De Kata Cadete Feminino.
O que é ser?
O que é ser? Ou seja, em termos dentro da hierarquia, claro, eu sei o que é ser número 1, mas neste ranking é um ranking importante, é um ranking que é uma das especificidades do Karaté, não é?
Sim, é o ranking, esse WKF é basicamente é a Federação do Mundo de Karaté. Uhum. E esse ranking é mundial, tem todos os atletas federados na WKF. Esse ranking é por pontos e nós ganhamos pontos ainda competições fora do país, incluindo Youth Leagues ou europeus e mundiais que são pela seleção. Vais acumulando pontos e neste momento eu sou a que tenho mais, ou seja, eu estou em primeiro do ranking mundial.
Portanto, és o número 1.
Sim, sou o número 1.
Como é que é ser número 1?
Como é
lá
que
está,
é
essa responsabilidade que eu falava atrás. Tu sentes isso? Sentes essa responsabilidade, sim, de manter-te no número 1?
Sim, eu sinto agora sempre que vou para os treinos e quando termino, quando vou começar, eu penso no que é que eu quero seguir e no que é que eu quero ser. Eu não quero perder este lugar tão cedo, então eu vou sempre treinar a pensar que quero manter e que quero ser a número 1 até sair de escola. Mas é um orgulho de ser a número 1, porque nunca nenhuma portuguesa mulher tinha alcançado este feito e só me dá mais orgulho em saber isso, que sou a primeira.
Aos 15 anos, lá está, convém dizer sempre isto, porque sim, aos 15 anos não se chega, muitas vezes chega-se lá mais tarde, mas também tem a ver com o facto de teres começado muito, muito cedo também no karaté, o que também...
Sim, eu acho que influenciou um bocado essa parte do começar cedo. Mas também acho que pessoas que começam mais tarde também têm a oportunidade, mas eu sei que é mais fácil, digamos assim, de começar em pequenos e depois continuar.
O que é que fica para trás num atleta que decide, como tu, arriscar uma carreira na alta competição? Há coisas que ficam para trás.
Sim, há coisas que, claro que ficam, porque eu abdico muitas das vezes de horas de descanso, mesmo às vezes de estudo. Eu, claro, tento conciliar, mas às vezes penso, ok, vou treinar agora um bocado. Eu sei que há outras pessoas, colegas meus e amigos, que têm mais tempo para fazer, ou para sair, ou para ter tempo, esse tempo de descansar, ou para estudar mais um bocado, mais uma hora. E eu sei que eu não tenho, às vezes, essa disponibilidade, mas eu... sei que eu estou a fazer isso para mim, porque eu sei que eu gosto disto e é isto que eu quero fazer, então é isso.
Portanto, tendo o foco e o objetivo em ti,
sim,
faz o que fica para trás, não é uma coisa perdida, é um... olhas para a frente como um investimento.
Sim, sim.
acima de tudo, é sempre olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio.
Sim, eu não consigo fazer nada com o passado, portanto, é só olhar para o futuro.
Vai muito a Portugalia, Marita Marques, vai a Portugalia.
E o Porto, onde é que fica aqui no meio? O Porto, aliás, é teu patrocinador, tu trazes Sim. o Porto na tua camisola. Onde é que ele fica aqui no meio disto tudo? É um sítio de família está, mas é um sítio que neste momento também é um bocadinho de estar cá e não estar cá.
Sim, é, o Porto é foi uma ajuda que eu me candidatei para essa tal ajuda que consegui e que me têm dado esse patrocínio. E eu só tenho a agradecer porque tem-me vindo a ajudar.
Mas para além desse patrocínio, tens outros? Tem sido fácil procurar patrocínios? A Federação porta-se bem ou menos bem?
A Federação não apoia assim muito no país. O karaté também não é reconhecido e também há menos apoios para o karaté. Então a Federação não tem às vezes a disponibilidade de apoiar não só eu, mas atletas de alto nível de Portugal.
Jogos Olímpicos, era uma ambição?
Muito, era. É o meu sonho desde que sou pequena. Eu digo à minha mãe que vou aos Jogos Olímpicos e vou ganhar, mas infelizmente ele não é um desporto olímpico, não é uma modalidade então olímpica e agora
poderá ser um
nos
dia,
próximos, não é? Nos próximos Jogos Olímpicos, ou melhor, em 2028, não vai estar, já foi confirmado, então pronto, é esperar pela próxima oportunidade em que eu lute por ganhar. E por ir.
Na realidade, todos os anos, todos os Jogos Olímpicos, há novos desportos que são adicionados. Daqui a pouco vamos tendo uma panóplia gigante, portanto o karaté nestas suas versões há de chegar lá um dia.
Sim.
E quem sabe lá tu também, não é?
Esperemos que sim.
Vamos fazer agora, só para fechar aqui, um breve jogo, um dicionário. Para quem não sabe, estas palavras que vocês usam, como se nós usamos o mas, o porquê, o tu, vocês usam palavras todas encadeadas umas nas outras. Vamos fazer então, tu és a professora agora e eu sou, é uma espécie, tu és o sensei e eu sou o aluno.
Tá bem.
Ensina-me expressões e o que é que elas querem dizer. Okay. As mais comuns.
Então, o dojo é o espaço onde nós treinamos. É a mesma coisa de um campo de futebol para os futebolistas. Para nós é o dojo. E depois o tatami é um tapete, digamos assim, em que é onde nós treinamos. Que é a mesma coisa para os futebolistas, é o gramado, não é o gramado?
O relvado.
O relvado. E para nós é o tatami. Depois, no karaté temos duas, podemos dizer assim, disciplinas, que é o kata e o kumite. Eu faço o kata, que é uma série de ataques e defesas em que cria uma luta com o imaginário, estás sozinha meio que a lutar. É um bocado estranho assim. É como se fosse uma dança, só com ataques e defesas, que depois tem a sua aplicação na vida real. E depois temos o kumite, que é o que eu não faço, que é luta 2-2, e usando algumas das técnicas que temos no kata, mas não é bem, bem igual, mas usa algumas técnicas. E depois, no kata equipa, que são três pessoas, é uma à frente e duas atrás, ou duas à frente e uma atrás. O que é que acontece aí? Nós fazemos o kata, que é o que eu faço, e depois quando há finais, quando vamos à final ou quando vamos a disputar um terceiro lugar, nós temos de fazer um kata e com uma bunkai. O que é bunkai? É a demonstração dos movimentos do kata, que é essa tal luta, só que agora 2-2 e a mandar ao chão e essas cenas.
Já ficamos aqui com um belo dicionário. Se me perguntares algumas delas, nesta altura já não sei nenhumas, mas pelo menos acho que ficamos no ouvido com algumas delas. Há algum tipo de saudação de final ou de inicial que se faz no karaté?
É só a saudação. Nós começamos, nós entramos. Se eu sei, é uma posição específica que eu não consigo aqui explicar, mas
sim.
Nós fazemos a saudação no início e no final do treino. É como se fosse um para entrar e para sair. Normalmente também se faz isso ao entrar no tatami, que é o tapete.
Uma espécie de vergar de tronco?
Sim, é exatamente isso.
Okay.
É na parte de quando começas o treino e quando acabas o treino.
Portanto, é o que fazemos agora, é o vergamos o tronco porque vamos sair e eu vou agradecer-te. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigada eu.
Por Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.